Reuniões produtivas só são produtivas quando você tem um script para fazer e liderar a sua equipe. Veja que o principal objetivo de uma reunião é passar uma mensagem muito clara sobre os seus objetivos e os objetivos das pessoas. Só isso, tá? Reunião não é para ficar perdendo tempo. Ao menos quando o tempo é propositalmente pensado para você manter e criar mais conexão e empatia com a sua equipe para que no final eles produzam mais. Olha como tudo é óbvio, tá bom? Vamos ao seguinte, pessoal. Então é o seguinte. Para criar reuniões produtivas, você deve ter, né, alguns pilares. Para começar eles, o primeiro pilar que você deve seguir é você deve ser muito claro com a sua mensagem e clarificar a sua mensagem de um jeito que não haja dúvidas sobre a interpretação delas, tá bom? Então você começa a reunião, você não vai falar de coisa pessoal, você não vai ficar zanzando no tempo, você não vai fazer nada disso. Inclusive porque no conceito de programação neurolinguística, é muito importante que você fale para que a pessoa do outro lado entenda. Não necessariamente aquilo que você quer falar é o que ela vai entender. Olha só que coisa maluca. Então, um script adequado de reunião é mais ou menos assim. Oi, Bianca, bom dia, tudo bem? Oi, Sara, bom dia. Jéssica, bom dia, bem-vindos, né? A gente está aqui na nossa reunião diária, na nossa reunião semanal. E nessa nossa reunião de hoje, a gente vai falar sobre, né, as previsões da nossa empresa para o futuro. O que você faz com isso? Você leva segurança para elas, afinal a empresa tem planos para o futuro. Tá? Isso é importante, tá, gente? Ó, no conceito da pirâmide de Maslow, que ficam todas as necessidades das pessoas, ficam na base, quando você passa segurança através dos planos que você fala e também daquilo que você mostra, as pessoas tendem a trabalhar mais e melhor, porque elas se sentem seguras na empresa que estão trabalhando. E elas sentem que elas têm um líder que sabe o que está fazendo. Tá? Então, você começa falando que você tem um plano. Você sempre vai dizer isso, você sempre tem um plano. Você, como líder, nunca é a pessoa que fica nervosa. Você nunca fica afobado, você nunca fica em pânico. Você sempre resolve tudo. Dentro da sua empresa, as pessoas têm que te ver dessa maneira, tá? Porque vai ter problemas, vai dar um monte de merda, um monte de coisa dá errado o dia inteiro. E elas têm que saber que nada torna aquela empresa, aquele grupo, aquele projeto frágil. Porque tem um líder, tá? Tem um líder. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de já conhecer alguns líderes desse nível, mas o líder é aquela pessoa que ela tá sempre... É sempre a pessoa mais calma de tudo e sempre a pessoa que tem um plano. Esse plano, gente, nada mais é do que inteligência e experiência numa determinada área. Porque assim, olha... Todos os computadores da empresa estão queimados. Hoje, nós não iremos trabalhar até as 2 da tarde. Aí está um pânico na empresa, porque tem que emitir nota fiscal, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O líder é a primeira pessoa que fala assim, eu conheço uma empresa que faz aluguel de computadores, agora são 9 da manhã, às 10 da manhã nós teremos computadores, porque nós iremos alugar por meio período. Entendeu? O líder é aquele cara que dá a solução, tá? Então, eu estou te falando sobre segurança, né? Então, a primeira coisa é você dar uma visibilidade sobre a segurança do que irá acontecer na vida da pessoa naquele dia e para os próximos meses. A todo instante, a reunião, é importante que você deixe a pessoa conectada com você de um jeito que ela perceba que a sua empresa é estável, é concreta e que o seu plano vai dar certo, tá bom? E eu sei que você vai fazer isso dar certo. No segundo plano da reunião, você tem que deixar muito claro quais são as metas que cada pessoa tem diariamente ou semanalmente. Tá? Eu não gosto de metas mensais, porque as metas mensais elas criam muitos dias e horários livres, sabe? É muito, muito largado. Então, na minha empresa, nos meus negócios que eu já tive, eu criei uma coisa que chama ciclo. Ciclo, que é uma sequência de atividades empilhadas, que é um checklist que tem que ser executado todos os dias. Faça chuva, sol ou terremoto, o ciclo tem que ser executado. E foi somente na criação desse ciclo, que foi em 2018, que eu parei de me preocupar tanto com gestão do time. Porque às vezes eu chamo o time de lado e falo assim, gente, o ciclo tá certo, né? A gente nem vai revisar ele hoje, porque vocês estão fazendo o ciclo, né? E as pessoas dão risada, porque eu falo do ciclo várias vezes por dia. E eu não comento. Assim, a minha empresa ela tem uma lista de tarefas com mais de 40 itens diários. 40 itens. Eu não vou bater item por item todos os dias. Isso é loucura. Mas eu o que eu bato é, o ciclo tem que ser feito. A sua responsabilidade é fazer o ciclo. E o ciclo é uma lista de tarefas. Tá? Cíclica, né? Inclusive. Então, esse é o ciclo. Uma coisa muito importante sobre você delegar algo para alguém é que você deve obrigatoriamente saber como cobrar também. Tá? Por quê? Não é cobrar para a pessoa fazer. É para cobrar para a pessoa se sentir assistida. As pessoas adoram se sentir assistidas. Entendeu? É gostoso, é confortante. Sabe? Então, o que isso significa? Você vai conferir o seu ciclo, obviamente. Eu, no meu caso, eu confiro o meu ciclo uma vez por semana. Eu cobro o ciclo diariamente, mas confiro o ciclo semanalmente. E, claro, sempre encontro melhorias. Tá? Então, eu entro no ciclo, verifico que tem uma determinada tarefa que está torta, não foi feita como acompanhado. Chamo a pessoa para uma reunião. Se for uma reunião pica-fumo, é uma reunião individual. Né? Se for uma reunião como essa, é uma reunião do grupo. Então, eu falo, vem cá, Camila. Veja, essas mensagens do canal de YouTube não foram respondidas há 2 semanas. Como que você se sente por não ter realizado essa tarefa dentro do seu ciclo? Eu só pergunto isso para a pessoa. A resposta que vem, gente, vocês não acreditam, tá? Vocês não acreditam. Vem de tudo. E principalmente, 99,9% das vezes, não tem nada a ver com o trabalho. A desculpa da pessoa, né, não tem nada a ver com o trabalho. São sempre coisas pessoais. Por isso que é importante você ter conexão e empatia com a sua equipe. Para que eles saibam que você está conectado com eles. E ele não fez por maldade. Não, não é isso, sabe? Ah, porra, o cara tá querendo me fuder. Não, não é. Realmente deu uma treta na casa da pessoa. Teve algum problema, entendeu? Aconteceu algo e a pessoa não fez aquilo. Se você ser um cuzão cobrando a pessoa, ele vai ficar longe de você e vai resolver o problema da família. Porque ele vai pensar o seguinte, eu já tô cagado aqui mesmo, fudeu tudo, o cara já tá puto da vida comigo, agora eu vou tirar o meu horário de almoço inteiro para resolver isso. Foda-se. Então você não pode ser essa pessoa, você tem que conectar, por isso que a pergunta é como que você se sente por não ter realizado. Você deixa muito claro que é responsabilidade da pessoa e você quer saber como ela se sente sobre isso. Porque se você perguntar o porquê que não fez, é uma merda a resposta. A resposta é sempre mais desculpa, é sempre enrolada, mentira, sabe? Não vale a pena, não vale a pena, tá bom? E as pessoas devem se sentir assistidas, né? Hoje em dia com grupos de WhatsApp, Telegram, né? E-mail, Zoom, etc. Você tem que mostrar com frequência que você sabe qual é o ciclo e que você manda até prints, às vezes, de relacionamento que as pessoas têm com clientes, de uma compra que a pessoa fez. Enfim, você assiste o trabalho da pessoa. Se o trabalho da pessoa for relacionamento com clientes, você manda prints para ele, no meu caso é semanalmente, né? Você manda um prints para a pessoa do seguinte, ó, Camila, vem cá, ó, essa forma com que você cumprimentou o cliente começou sem a letra maiúscula. Veja só, não é assim que a gente preconiza, tá, e vai indo, entendeu? E você faz isso fora da reunião, porque a pessoa vê o seguinte, olha, além de cobrar, o meu líder assiste. Então, não é só fazer bonito na hora da reunião ou consertar algo antes da reunião. Tem que fazer bonito 24 horas por dia, porque a qualquer instante ele vai assistir o que eu tô fazendo. Isso é maravilhoso, tá, gente? Deixa eu tomar um café aqui, peraí. Aí, maravilha. Um cafezinho, adoro café, gente. Então é isso, né? Você dá esse checklist. O outro elemento muito importante na reunião é você ter clareza absoluta com aquilo que você quer que seja executado e você tem que dar um prazo, tá bom? Tudo que você fala faz, não funciona. Você tem que falar faz isso, como que faz isso, repete tudo Mesmo que você já tenha explicado 155 vezes o como faz aquilo, você vai repetir de novo, tá? Tudo como que faz aquilo. E você vai dar um prazo para a pessoa com hora. Com hora. Ele vai ter um prazo para começar e terminar. Tá bom? Como é que funciona isso, né? Por exemplo. Oi, Jéssica. Bom dia. Tudo bem, Jéssica? Deixa eu te contar uma coisa importante. Eu quero conversar com você para você poder fazer os recortes do meu podcast, né? E você vai assistir aqui esses podcasts que eu tenho publicado. Você vai tirar as partes, né, no editor de som, você vai tirar as partes que eu fico falando bobagem, que não é conectado com o assunto, que eu dou uma dispersada, tomo um café. E você vai entregar esses podcasts para mim, tá? Editados, tá bom? Ah, tá bom, tudo bem, entendi. Então é o seguinte, você abre o podcast no software que é o Adobe Premiere, o Sony Vegas, enfim. Você coloca o seu fone de ouvido, pega um café, pega um bloco de anotações no papel e começa a anotar nome do podcast, entrada de áudio, saída de áudio, entrada de áudio, saída de áudio, entrada de áudio, saída de áudio. Que daí você vai ter os cortes que você vai fazer onde você aproveita. Depois de assistir o podcast, escutar o podcast, né, você vai pegar os trechos que você separou. E você vai fazer o seguinte, você vai recortar eles e gravar no formato MP3 de 320 kbps, porque o 320 kbps é o que tem o melhor áudio, tá bom? Em seguida, você vai colocar esses áudios dentro do software que publica lá na Apple Store e tal, e você também vai salvar uma cópia no Google Drive. Tudo isso tem que ser feito até na sexta-feira, dia 21 de maio, às 5h15 da tarde. E eu adoraria que você me contasse, né, ao meio-dia, também no dia 21 da sexta, se você teve algum impedimento desse tipo de trabalho que fez com que você não o realizasse. Porque se houver algum plano de contingência, a gente já faz ao meio-dia, a gente não espera dar o final do dia para que isso seja feito, combinado? Ah, combinado. No dia dessa tarefa, gente, você vai lá de manhã e cobra do seguinte jeito. Gente, então hoje, 21 de maio, sexta-feira, é o dia da entrega de tal trabalho, tal horário. Aí você pergunta, a pergunta-chave é a seguinte. Gente, existe algum impedimento que faça com que essa tarefa não seja realizada da forma com que nós combinamos? Me digam agora. E você deixa as pessoas falarem, tá? Por quê? Porque se tiver... Ah, eu marquei um médico e esqueci de avisar. Tem de tudo, gente. Eu tenho equipe, eu sei como é gente, entendeu? Por que o Covid? Por que isso? Por que aquilo? Os porquês são imensos. Aí você, na hora que a pessoa fala o porquê, você não absorve o problema. Tá aí o segredo da gestão inteligente. Você vai falar, então é o seguinte. Então, Sara, entendi. Então, você está me avisando agora, 9h18 da manhã, que você tem um médico que não estava agendado, que você está me comunicando agora, e você sabia do nosso prazo do trabalho de ser entregue às 5h15 da tarde, e eu gostaria de saber se você tem um plano, porque muito provavelmente você com seu nível de inteligência e como conhece já a nossa empresa, você já tem um plano para isso. Talvez você vai fazer antes mesmo do seu médico, não é mesmo? A pessoa, ela assim, ó, é assim que você cria times fantásticos, entendeu? Porque se a pessoa inventar outra desculpa, você já pode começar a pensar em trocar essa pessoa. Porque nenhuma empresa é mais feita de pessoas que dão desculpas. Não dá mais isso. Não dá mais. Então, quando você lida dessa maneira com as equipes, não existe vitimização, não existe mimimi, não existe nada. Existe preto no branco com clareza e objetividade. Tá? E quando você junta todos esses elementos que eu falei aqui agora, gente, nesse podcast, você vai ver que o tempo vai ser a maior prova do mundo de que a sua empresa, ela tinha produto bom, ela tinha serviço bom, que você é foda, que o seu produto é foda, que o seu preço é foda, que tudo é foda, mas o problema estava nas pessoas. Porque você pode realmente ter mais margem de lucro e vender mais, desde que você execute essas atividades que eu estou te falando aqui, tá bom? Gostaria de pedir para você, né, agora que você escutou esse podcast, gostaria de pedir qual foi o seu maior aprendizado nesse podcast. Tá? Me diga com clareza, tá? Você vai entrar no meu Instagram, arroba Ricardo Fernandes, vai clicar ali em me seguir, depois você vai colocar ali em enviar direct para mim, né? Enviar uma mensagem privada. E você vai falar, Ricardo, assistiu o podcast sobre como liderar equipe, reuniões, e eu aprendi sobre isso, 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 isso. É muito importante que eu possa colaborar positivamente de uma maneira personalizada para você, porque você também vai poder falar de um desafio. Você vai falar assim, Ricardo, o negócio é o seguinte, eu tenho uma empresa de gestão de RH, eu tenho uma transportadora, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e o meu desafio é esse. E eu vou poder te auxiliar positivamente, quem sabe até te convidar para fazer um podcast aqui comigo, tá bom? Um grande abraço, nos vemos lá no Instagram, @ricardofernandes. Um abraço, boa sorte.